Sabe, geralmente quando a gente lida com um diagnóstico médico, existe uma expectativa cultural muito forte de precisão absoluta, né?
Com certeza. A gente quer a certeza.
Exato. É tipo na engenharia, sabe? Alguém quebra o braço, aí vai lá, faz o raio-x e a tela mostra aquela linha branca irregular no fundo preto. E o médico simplesmente aponta para a fratura e diz: olha, aí está o problema.
E, no fim das contas, esse é um sistema muito reconfortante. O cérebro humano, ele anseia por esse tipo de resposta binária, né? Quebrado ou não quebrado. A gente gosta que as anomalias sejam visíveis, que sejam, tipo, categorizadas e, de preferência, fáceis de engessar e resolver.
Só que o choque de realidade acontece quando a gente dá um passo para fora da ortopedia, digamos assim, e entra no mundo do sofrimento humano sistêmico, ou da dor emocional profunda.
Nossa, sim. Aí o cenário muda completamente.
Muda, porque de repente aquela máquina de raio-x, ela quebra, e a gente fica encarando uma paisagem diagnóstica que é incrivelmente turva. Sabe, é super desorientadora.
É, e a angústia se multiplica exponencialmente nesse cenário, porque a nossa reação instintiva é tentar procurar aquele osso quebrado na alma, né? Ou no universo.
A gente tenta desesperadamente encontrar um motivo claro.
Exatamente, uma relação de causa e efeito perfeita para a dor.
E é exatamente por esse terreno filosófico e existencial nebuloso que a gente vai navegar hoje. O foco dessa nossa análise aprofundada são os ensinamentos do teólogo John Walton sobre a teologia do sofrimento.
Sim, e debruçando especificamente sobre as engrenagens do livro de Jó, né?
Isso. Temos as notas dele aqui, e a nossa missão hoje é desvendar cinco mudanças de paradigma que alteram completamente a forma como a gente compreende a dor.
E o que eu acho fascinante, sobre a abordagem acadêmica do Walton nesse material é que o foco não é pregar um dogma específico para quem nos ouve.
De jeito nenhum.
O objetivo é, na verdade, desconstruir a forma como textos antigos desafiam esse nosso desejo moderno por controle, sabe? É uma análise bem imparcial de umas ideias muito
E o
provocativas.
que torna essa análise vital é que o livro de Jó é historicamente um dos textos mais debatidos e, olha, ironicamente, o mais mal compreendido de toda a literatura antiga quando o assunto é sofrimento.
Nossa, sem dúvida. As pessoas costumam ler o texto com uma lente completamente equivocada.
Essa é a grande virada de chave logo de cara, né? Porque a nossa mente em pós-iluminista meio que nos condicionou a procurar o livro de Jó como se ele fosse uma página de perguntas frequentes na internet.
Tipo um FAQ teológico.
Exato. Um FAQ, onde você só clica para resolver um problema rápido. A expectativa de quem lê é encontrar o manual exato sobre o porquê nós sofremos.
Ou uma cartilha, né, de como um sofredor deve agir para ganhar uma recompensa no final.
Mas o trabalho do Walton argumenta que o verdadeiro objetivo de Jó nunca foi fornecer respostas causais. O texto existe para ensinar a gente a pensar sobre a natureza divina de maneira apropriada, enquanto estamos bem no meio do caos.
E olha, essa distinção muda tudo. Porque se a pessoa entra no texto exigindo uma fórmula matemática que resolva o enigma da dor, ela vai sair muito frustrada.
Totalmente frustrada.
O que o material oferece é uma estrutura mental, sabe? Uma espécie de âncora cognitiva para não perdermos a sanidade quando o sofrimento inevitavelmente chega. E para ancorar essa estrutura, o primeiro passo que o Walton dá é mapear a vastidão do que a gente está chamando de sofrimento. Porque, vamos ser sinceros, não é uma experiência singular.
Longe de ser singular. Ele detalha isso em camadas que quebram a humanidade em várias escalas ao mesmo tempo. Começa, tipo, pelo mais óbvio, né?
O físico.
Isso, o físico, como dores crônicas ou doenças debilitantes. Mas aí a coisa avança para um abismo psicológico, o peso esmagador do luto, crises de pânico, vergonha profunda ou até o trauma de abusos.
E o impacto dessas camadas invisíveis é tão avassalador quanto qualquer falência de órgãos. E o Walton também expande isso para o sofrimento circunstancial.
Que seria o quê, exatamente?
Ah, abrange aquela exaustão de conviver diariamente com realidades que você não pode mudar, tipo um diagnóstico neurológico progressivo. E tem um ponto no trabalho dele que eu considero brilhante, que é o reconhecimento do sofrimento substitutivo.
Nossa, isso ressoa muito na nossa sociedade atual. é a dor inerente ao ato de cuidar, né?
Exato. O sofrimento dos cuidadores familiares, dos profissionais de saúde lidando com doentes terminais.
A dor daquelas pessoas que amamos literalmente transborda e inunda nossa própria vida. Cria um esgotamento que é, por si só, uma forma muito profunda de aflição.
Sim, e aí você acrescenta isso à escala macro, que ele define como sofrimento sistêmico. Populações esmagadas por regimes repressivos, a fome endêmica, pandemias.
E quando a gente empilha todas essas camadas, o resultado natural na cabeça das pessoas é um questionamento severo. Não tem como evitar.
É o momento em que a mente dispara, né?
Ah, dispara na direção do por que o Criador permite isso? Ou qual foi a falha no sistema? O que nos leva àquele argumento clássico do problema do mal.
Ah, sim. O prato cheio para os céticos.
Exatamente. Olhando para essa avalanche de dor, os céticos constroem uma lógica que é muito compreensível, para ser justo. Eles apontam para essas tragédias sistêmicas e afirmam que quem é religioso fica fazendo contorcionismos retóricos para defender uma divindade inadequada.
Uhum, a tese de que se existe permissão para tanta atrocidade, a divindade ou é impotente ou não é digna de reverência.
Isso. E a forma como Walton lida com esse muro cético é fascinante, porque ele não tenta responder à pergunta diretamente. Ele desconstrói a própria premissa da pergunta.
Ele resgata uma ideia poderosa de que o erro fundamental da nossa época é tentar colocar Deus no banco dos réus.
É, a gente assume o papel de promotor de justiça do universo, né?
Exatamente isso. Ao tentarmos justificar o cosmos, a gente opera sob uma presunção, tipo, super arrogante de que a realidade deve se conformar a critérios morais e gerenciais que nós mesmos inventamos.
A gente senta no tribunal, bate o martelo e tenta determinar se o design original bateu as nossas metas trimestrais, né?
É, bem por aí. O Walton pontua que nós não possuímos a autoridade, nem a capacidade cognitiva para intimar o Criador a prestar contas. E nenhuma reflexão madura pode nascer dessa postura de cobrança judicial.
Sabe que a imagem que isso me evoca é quase cômica, se não fosse trágica. É como tentar julgar a estrutura do universo usando parâmetros muito estreitos.
Como assim?
Eu equivalente a um cliente que entra num site e escreve uma avaliação enfurecida, dando uma estrela só para uma peça de maquinário quântico super complexa.
Nossa, genial!
O sujeito reclama horrores, diz que o produto é inútil, simplesmente porque ele não se deu ao trabalho de ler o manual e entender os fundamentos da física por trás daquilo, sabe?
Uhum. Estamos julgando algo vasto, super antigo e complexo através de uma lente minúscula. A lente da nossa própria conveniência imediata.
Isso. E para a gente parar de emitir essas avaliações de uma estrela sobre a existência e realmente entender o ecossistema da dor, precisamos examinar aquelas cinco perspectivas que o Walton extrai do texto. E a primeira delas já é um choque direto nessa nossa visão centrada no próprio umbigo.
Com certeza. Porque ela destrói aquela velha síndrome do protagonista que quase todo mundo carrega, né? A primeira perspectiva é que o sofrimento é universalmente indiscriminado.
Ele não escolhe alvos?
Não, ele não escolhe alvos baseados em favoritismo cósmico ou status moral. É o destino absoluto de toda a humanidade. Se alguém não está no meio de um turbilhão de dor nesse exato milissegundo, a estatística crua aponta que vai estar eventualmente.
É o fio condutor que une todo mundo, né? Seja com cicatrizes expostas ou aquelas angústias que a gente guarda em silêncio.
Sim, então aquela velha lamentação de por que o universo está me perseguindo cai por terra, não tem uma mira nas nossas costas.
E olha, se a gente compra essa ideia de que essa universalidade não é um defeito de fabricação direcionado especificamente a nós, a gente é forçado a perguntar, tá, mas como o sistema foi desenhado, então?
E isso já constrói a ponte direta para a segunda perspectiva dele, que mexe diretamente com a nossa biologia básica.
A tal da criação em processo, certo?
Exato. A segunda perspectiva sugere que a dor é uma contingência inevitável de uma criação que ainda está em andamento. O argumento não é que vivemos no melhor dos mundos possíveis agora.
Ah, entendi. O mundo atual ainda não atingiu a sua ordem final.
Isso, a teologia aponta para uma ordem total no futuro, mas o estado atual ainda carrega desordem. E é na margem desse caos que a dor encontra o habitat dela.
E o que eu acho muito interessante é como ele traz o design biológico para essa conversa. Ele fala da genialidade brutal do nosso sistema nervoso.
Genialidade brutal, adorei o termo.
É, porque a função primária dos nossos nervos é disparar alarmes contra perigos, certo? A dor física é uma necessidade absoluta para preservar a vida. Se o sistema nervoso para de relatar dor, a pessoa acaba se mutilando rápido, porque ignoraria, sei lá, o fogo queimando a mão. O alarme da dor é intencional.
E o desdobramento dessa premissa biológica para o lado psicológico é onde a tese ganha um peso enorme. Nós fomos criados com uma arquitetura emocional muito complexa.
Uhum.
A capacidade de sentir dor não fica restrita ao tecido celular. Ela vai para a nossa psique, pelo simples fato de que fomos desenhados com a capacidade de criar laços.
O que me faz concluir que, tipo, o amor e a vulnerabilidade emocional são irrevogavelmente os dois lados de uma mesma moeda.
Perfeito.
Porque seria impossível experimentar o esplendor do afeto e da empatia sem estar com o peito aberto para a dor devastadora de um luto ou de uma rejeição, né?
O Alton cristaliza exatamente isso. Por sermos entidades capazes de amar, a vulnerabilidade à dor é tipo o ingresso para entrar na experiência humana. Amar garante que, eventualmente, haverá sofrimento. E essa constatação exige que a gente faça uma reconfiguração radical do que consideramos normal.
A gente precisa parar de tratar a ausência de dor como a linha de base da existência.
É urgente parar com isso. A ilusão de que uma vida normal é sinônimo de uma vida ininterruptamente feliz e saudável é muito perigosa.
É verdade.
O conceito de normalidade tem que abraçar essas intempéries emocionais e físicas. Se a nossa expectativa acomoda a realidade de que a dor faz parte, o impacto psicológico, quando ela chegar, vai ser diferente.
Não vai anestesiar a dor física, claro.
Não, de forma alguma. Mas vai neutralizar aquela indignação de achar que uma injustiça bizarra e direcionada acabou de acontecer com você.
Só que, vem cá, se a gente aceitar que a dor é um recurso nativo do sistema, isso dispara um reflexo defensivo e instintivo, concorda?
Ah, o cérebro humano é obcecado por causa e efeito.
Exato. Se o alarme soou e eu estou sofrendo, a lógica imediata é tentar descobrir onde eu apertei o botão errado. A gente pensa, se a dor faz parte. Será que essa dor específica é uma multa por alguma falha minha?
E aí que entra a terceira perspectiva. O Alton se dedica a desvincular o sofrimento pessoal de uma punição direta pelo pecado. E é crucial fazer a distinção aqui.
Ele não está negando que ações têm consequências, né?
Não, ele não ignora as consequências naturais. Ele reconhece que, claro, decisões irresponsáveis geram sofrimentos autoimpostos. A teologia também admite que o divino pode, excepcionalmente, usar aflições como repreensão. O erro catastrófico é presumir que existe uma correlação garantida de um para um em todos os casos.
Em outras palavras, a gente precisa abandonar aquela ideia de que o universo funciona como uma máquina de refrigerante kármica, sabe?
Máquina de refrigerante kármica.
É, imagine que você insere uma moeda de transgressão na máquina, aperta o botão e ela te devolve uma lata de castigo perfeitamente proporcional ao peso do seu erro.
Nossa, é uma excelente visualização. O livro de Jó serve inteiramente para implodir essa máquina de venda automática aí.
Verdade, os amigos de Jó ficaram dezenas de capítulos tentando convencê-lo disso.
Sim, eles insistiam que se ele estava sofrendo tanto, ele devia ter cometido atrocidades escondidas. Eles aplicavam a regra do um para um. Mas o Alton enfatiza que nós não temos as credenciais para diagnosticar se a tragédia de alguém é uma retribuição cósmica.
Uhum.
Tentar adivinhar a origem espiritual da doença de alguém não é só infundado teologicamente, é um ato de crueldade profunda.
A lógica é muito cristalina, mas a resistência humana a aceitar isso é colossal. Existe um terror psicológico enorme em abandonar a ideia de punição direta, que é o que a cultura pop costuma chamar de karma.
É porque a gente quer desesperadamente acreditar nessa máquina kármica. Ela oferece uma ilusão de controle.
Exato. Uma ilusão de segurança. Se o universo opera por um determinismo moral certinho, tudo o que eu preciso fazer é seguir as regras. Ser educado, pagar meus impostos e pronto, eu crio um escudo invisível contra acidentes ou doenças. E o texto de Jó arranca esse escudo e joga a gente no caos.
Essa desorientação é inevitável quando a gente percebe que não controla as engrenagens. E para dar suporte a essa visão, as fontes trazem o pensamento do físico e teólogo John Polkinghorne.
Ah, sim, o Polkinghorne tem uma citação incrível sobre isso.
Ele defende que o sofrimento e o mal do mundo não se devem a um descuido ou fraqueza do Criador, mas são, e eu cito, o custo inescapável de uma criação que tem a permissão de ser algo além de Deus.
Olha, isso exige uma reflexão minuciosa. Uma criação que tem a permissão de ser algo além do Criador? Isso aponta para um universo que recebeu um grau de autonomia, né? E autonomia real, inevitavelmente, produz atrito, colisões, acidentes.
E significa afastar aquela ideia perturbadora de que o divino está microgerenciando cada acidente de trânsito só para ensinar uma lição moral. O sistema tem independência. Claro, o Walton alerta para o perigo oposto, que é achar que o Criador acendeu o pavio do universo e foi embora.
O deísmo frio.
Isso. A solução não é entender a mecânica completa de como isso funciona, mas depositar confiança no meio dessa escuridão, sem ter todas as respostas.
E essa ausência de respostas sobre a origem nos obriga a mudar a direção do olhar. Porque se a gente não consegue rastrear o porquê e o sofrimento bate na porta de qualquer jeito, a pergunta muda. Passa a ser o que a gente faz com ele a partir de agora.
O que nos leva diretamente para as duas últimas perspectivas, que lidam com a reação prática. A quarta perspectiva argumenta que o sofrimento serve como uma oportunidade profunda para o amadurecimento da fé.
Tem aquela referência de Romanos 5, né?
Sim, que detalha como as tribulações produzem perseverança. Só que a grande ressalva é que a literatura teológica séria não garante que o divino deseja um cenário onde todo mundo está sempre sorridente e saudável.
E isso bate de frente e estilhaça muitas daquelas correntes modernas de pensamento, desde a positividade tóxica até certas vertentes de prosperidade, que prometem blindagem absoluta.
Cleide, violentamente. E isso afeta até a maneira como as pessoas oram. Se a premissa de blindagem é falsa, a oração focada apenas em exigir a remoção mágica da dor se torna incrivelmente frustrante. As promessas não garantem a erradicação imediata das águas turbulentas.
Mas garantem a presença durante a travessia.
Exatamente, a presença durante a travessia.
A analogia que estrutura bem essa ideia é a do marinheiro no meio de um furacão. A abordagem mais imatura seria o marinheiro orando apenas para que o oceano vire um lago liso instantaneamente.
Que é o que a gente sempre quer fazer.
É o que a gente tenta. Mas a perspectiva de Jó ensina a orar para que o casco do navio seja fortalecido o suficiente para não ceder ao impacto. A confiança está em saber que o capitão está no convés durante a tempestade e não em esperar que ele mude a meteorologia.
E mais do que suportar a tempestade, o objetivo dessa resistência nos leva à quinta e última perspectiva, a de que as pessoas são chamadas a participar do sofrimento de Cristo.
E olha, participar do sofrimento não significa procurar um martírio de propósito, certo?
Não, claro que não. Envolve uma reestruturação de como a gente define o que é vitória. O Walton foca em como a narrativa cristã exemplifica que o maior triunfo aconteceu através do que parecia ser a mais absoluta derrota, a cruz.
Então, quando alguém enfrenta uma doença ou uma perseguição com integridade, a pessoa não está só aguentando firme. Ela está alinhando a experiência dela ao padrão do próprio divino que sofreu a brutalidade do mundo.
E isso altera completamente o cálculo de quem está na crise. O instinto é achar que, se o divino está do nosso lado, nossos problemas, sejam dívidas, diagnósticos ou inimigos, vão evaporar. Mas a cruz mostra que a figura máxima de favor teológico sofreu de forma devastadora. Logo, o sofrimento não é um comprovante de abandono.
Pelo contrário. Manter o caráter intacto no meio do furacão se torna um ato de valor imenso. A libertação imediata nem sempre faz parte do roteiro, mas o testemunho de permanecer firme ecoa pela eternidade, segundo essa visão.
Se a gente reunir toda a amplitude do que exploramos nas notas do Walton hoje, não é só um debate acadêmico. É o fim da fantasia da vida blindada.
Uhum.
A expectativa de eliminar o sofrimento tem que ser arquivada. O legado de Jó é um mapa sobre como buscar propósito quando as tempestades da criação colidem com a nossa fragilidade.
E isso, por incrível que pareça, carrega uma mensagem de alívio gigantesca para quem está ouvindo a gente.
Um alívio imenso.
Compreender essas teses arranca dos nossos ombros aquela vergonha esmagadora de achar que fomos separados pelo destino para sermos torturados individualmente. A dor é essencialmente humana. Ela testa a nossa capacidade de amar e suportar. Não é um recibo de que o universo falhou com você.
E internalizar isso promove resiliência e, inevitavelmente, desperta muito mais empatia pelas cicatrizes dos outros. Afinal, a gente percebe que estamos todos tentando navegar pelo mesmo oceano imprevisível.
Com certeza. E é exatamente nesse reconhecimento da nossa humanidade frágil que eu quero amarrar tudo com a ideia que iniciou a nossa conversa lá no começo sobre aquele raio-x médico limpo que mostra só o osso intacto e a precisão matemática.
Me lembra.
Vamos pensar na grandiosidade do paradoxo aqui. Se o nosso intrincado sistema nervoso e a arquitetura das nossas emoções nos tornam biologicamente e psicologicamente expostos à dor, e se essa mesma vulnerabilidade visceral é o requisito absoluto para experimentarmos a profundidade de conexões reais e do afeto genuíno, a reflexão inevitável é esta. Será que uma existência cirurgicamente removida de toda e qualquer dor nos faria paradoxalmente menos humanos?
Nossa, uma pergunta pesada.
Talvez aquele raio-x limpo, perfeito e imune a rupturas não seja o retrato da paz, mas só a imagem fria de algo que perdeu completamente a capacidade de sentir a maravilha de estar vivo. Olha, vale a reflexão.